Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, como já aqui o afirmei, a redução do déficit que se verificou entre 2016 e 2019 não teve qualquer mérito em termos de uma política governamental estruturada com reflexos para o futuro. Essa redução foi alcançada à custa da inércia, fundamentalmente à boleia da política monetária do Banco Central Europeu, que provocou uma brutal descida dos juros da dívida pública e um aumento dos dividendos do Banco de Portugal. A estas facilidades, o Governo somou subidas nos impostos e fez cortes no investimento público. De esforço estrutural que provocasse uma consolidação real da despesa pública, nada se viu, porque nada existiu. Nesta proposta de orçamento, continuamos na mesma. Só que a ajuda do BCE junta-se agora à inflação, que ao provocar uma subida nominal do PIB, o que não corresponde a um efetivo crescimento económico dessa dimensão, permite ao Governo agitar alguns rácios menos negativos, quando pouco tem que fazer para isso e sem que eles correspondam a uma melhoria substancial da situação financeira do país. O rácio da dívida pública sobre o PIB, que era de 55% no início deste século, é hoje de 127%. Significa que o Estado português é, neste momento, o 12º mais endividado do mundo. Este perigoso nível de endividamento, principalmente num cenário de subida das taxas de juros, como o que já estamos a viver, e cuja fatura irá aparecer com estrondo ao longo dos próximos anos, obrigava a uma estratégia orçamental sustentada para a sua redução. Nunca foi essa a opção do Governo. A opção foi, e é, a de nada fazer ao nível da gestão da despesa e ficar-se pelos ganhos meramente conjunturais que as circunstâncias lhes permitem ou lhe permitem exibir. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta de orçamento do Estado para o presente ano de 2022 é mais do mesmo. Não coloca as empresas no centro das prioridades, de modo a conseguirmos mais crescimento e mais e melhores salários. Nada faz pela consolidação da despesa e restringe o investimento público às verbas europeias, o que, olhando à evolução recente, nos deve preocupar, pois, findas essas ajudas, a nossa estrutura de despesa estará cada vez mais rígida e, portanto, com menos capacidade para libertar meios para investimento público. Mas esta proposta tem também o pecado capital de não cumprir as promessas feitas pelo PS ao nível de poder de compra dos salários. E, acima de tudo, ela contradiz de forma descarada o discurso base de um partido que, durante os últimos anos, não se cansou de repetir à saciedade que, com ele, jamais haveria austeridade. Temos assim para votação um documento que dá razão aos que criticam os políticos por muito prometerem e pouco cumprirem. Para o PS, isso pode até ser um mero pormenor, mas para o PSD, só esse facto já seria mais do que suficiente para votar contra a sua aprovação. É isso que iremos fazer pelas razões aqui apresentadas. Não queremos ser cúmplices de uma estratégia económica que, em vez de procurar rasgar novos horizontes, insiste e persiste no que até aqui tão fraco resultado deu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate em nome do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A discussão da proposta de lei de Orçamento de Estado 2022 ocorre depois da celebração de mais um aniversário do 25 de Abril. Um momento especial que celebrou o facto de, pela primeira vez, vivermos mais dias em democracia do que em ditadura. Há 48 anos. O 25 de Abril veio dignificar a função desta Câmara, dando voz à vontade da população, do povo português, legitimando as suas escolhas. Essa legitimidade é conferida pelo voto democrático que a todos nós elegeu. Não é um assunto menor falar dessa legitimidade quando falamos desta proposta de orçamento. Este orçamento, aliás, a sua rejeição em outubro, foi a fonte de uma crise política que teve por parte dos eleitores uma avaliação objetiva. Os portugueses não quiseram interromper um caminho começado em 2015. Os portugueses, confiando no PS e neste Primeiro-Ministro, também nos disseram que as alternativas, em particular à nossa direita, não davam garantias de que Portugal fosse governado para todos. A escolha foi clara: mais Estado Social, mais coesão, crescimento económico sustentável, diria mesmo, sustentado em contas certas. Sim, sim, senhora deputada Catarina Martins, em contas certas. Em contas certas de uma esquerda que é maioritária neste Parlamento e que vale muito mais que os 4% do Bloco de Esquerda. Vale também os 120 deputados do Partido Socialista. E por isso votaram os portugueses numa esquerda que não tem alergia à responsabilidade. Os portugueses, como comunidade, sabem que não há caminho coletivo dividindo. Os portugueses disseram que querem, sim, crescimento económico. Querem abraçar os desafios do século XXI, em particular as transições energética e digital, centrais para as oportunidades de emprego qualificado dos mais jovens. Mas querem fazê-lo em conjunto, sem deslaçamentos sociais, com mais igualdade e justiça social. Justiça social que é indissociável da justiça fiscal, que só a progressividade garante, rejeitando as aventuras fiscais que, em jeito de leilão, a direita foi oferecendo durante a campanha eleitoral. Este é o momento. Este é o momento para dizer: os portugueses chumbaram a rejeição a que esta Câmara votou a proposta de lei de Orçamento de Estado 2022 em outubro de 2021. Os portugueses votaram no PS para que este orçamento avançasse, para que o país avançasse. Este é o nosso mandato. Este é o vínculo que não podemos, que não vamos quebrar. Quando neste hemiciclo, ouvimos repetidamente dizer que o Governo apresenta o mesmo orçamento que havia apresentado, há que sublinhar. Sim, é verdade. Nós cumpriremos as nossas promessas. Para nós, a qualidade da democracia, sim, Sr. Deputado Rui Rio, a qualidade da democracia joga-se também aqui. Os representantes cumprem o que prometeram aos representados. A proposta de lei que aqui discutimos é, em primeira análise, uma resposta política àqueles que confiança e esperança votaram no dia 30 de janeiro. E votaram maioritariamente no PS, no seu programa, na sua proposta de lei de orçamento de Estado. E para nós, há que dizê-lo, e repetiremos as vezes que forem necessárias. Palavra dada, Sr. Deputado Rui Rio, palavra dada é mesmo palavra honrada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento que dá resposta aos desafios estruturais da economia portuguesa, que reforça a aposta na valorização do investimento público e privado, no combate às desigualdades e na política de aumento progressivo dos rendimentos no horizonte da legislatura, assim como acomoda um crescimento necessário, contínuo e gradual do salário mínimo nacional. É um orçamento que coloca mais um marco num caminho de crescimento e convergência com a média europeia. Depois do 21º Governo Constitucional, liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa, o ter feito durante 4 anos consecutivos. Um acontecimento único no âmbito da participação de Portugal na área do euro. Os portugueses não estão mais pobres. Os portugueses estão mais perto da média europeia. Os portugueses, convergindo, têm hoje um PIB per capita maior do que tinham em 2015. Os portugueses sabem, nos seus bolsos, que aquilo que digo é verdade. Adicionalmente, este orçamento dá também a resposta ao contexto excepcional em que a economia portuguesa se encontra, num quadro de enorme incerteza e volatilidade internacional. A recuperação da pandemia, a dificuldade em voltar a sincronizar as cadeias de valor, a procura e a oferta, assim como a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, são elementos conjunturais que sabemos bem como começaram, mas que não sabemos quando terminam. E não é apenas o Governo ou o PS que o dizem. As instituições internacionais destacam a natureza tendencialmente conjuntural do aumento da inflação. A incerteza sobre a evolução do contexto internacional não aconselha políticas aventureiras ou temerárias e todas as decisões de política pública devem ter por base a melhor informação disponível. O FMI, no seu mais recente estudo, realçava precisamente que a subida de preços está iminentemente ligada à ruptura das cadeias de abastecimento e aos impactos da guerra na Ucrânia, prevendo que no próximo ano a inflação seja consideravelmente mais baixa, uma perspectiva que é partilhada pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Portugal. A melhor informação disponível, senhores deputados, identifica os motores da inflação, aconselhando a tomar que as medidas a tomar atuem sobre os preços, reduzindo a fatura energética para as famílias e empresas e os custos de produção das empresas agrícolas e agroalimentares. E é isto, senhores deputados, é isto que o Governo tem feito. É isso que esta Assembleia aprovou ainda no dia 22 de Abril. A estratégia está correta. Proteger o poder de compra, limitar a escalada de preços que têm impactos diferenciados em função do nível de rendimento dos cidadãos, penalizando sempre os mais pobres, sempre que o cabaz de referência tem mais peso dos produtos alimentares e dos bens energéticos. Foi por isso que este Governo apresentou nesta Assembleia uma redução do ISP, o apoio a mais 3 mil empresas que têm utilização intensiva de energia, um desconto de 30 cêntimos por litro nos combustíveis do setor social, a isenção temporária do IVA sobre os fertilizantes e rações, a redução do ISP, em particular do ISP agrícola e marcado para utilização agrícola. Apresentou medidas de apoio às famílias mais vulneráveis e, não menos importante, a desconexão entre o preço do gás e o preço da eletricidade, negociada e alcançada ainda esta semana em Bruxelas, que foi mais um passo para a adequada gestão desta conjuntura. Senhor Presidente,